Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta para falar agora sobre o mercado de café. Hoje quem conversa com a gente é o analista de mercado Fernando Maximiliano e que fala então em nome da StoneX. Seja bem-vindo, Fernando, a Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a presença, muito obrigado pelo convite.
Fernando, eu gostaria que a gente começasse hoje um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. O dia foi muito expressivo para o café tipo Conilon. A gente teve aí valorização acima de 30 lá na Bolsa de Londres. O que que aconteceu? Como é que fecharam esses preços? Como que você avaliou o dia de hoje?
Então, a gente viu aí, né, o mercado de café, ele tem seguido uma trajetória bem lateral ultimamente, né? Eu falo ambas as variedades, principalmente por conta dos fundamentos mistos que a gente tem observado, mas a movimentação de hoje ela foi provocada principalmente pelas preocupações ligadas ao clima no Vietnã, que é o maior produtor de café robusta do mundo. Os dados têm mostrado, Virginia, inclusive, que o acumulado de chuva nos últimos 45 dias no Vietnã, esse acumulado foi 200% acima da média histórica do que é normal para o período por lá, ou seja, choveu muito. E aí a gente entra em um contexto. A previsão, por exemplo, para os próximos 5 dias já apontam aí para um acumulado de até 150 milímetros em algumas regiões do país. A região mais central do Vietnã, onde se concentra as maiores áreas produtoras de café, deve aí observar volumes de até 100 milímetros. Então, essa preocupação maior com o clima é o que tem conduzido os preços de café no terminal de Londres. E claro, é importante comentar, né? Como a gente já inclusive havia antecipado, estamos sob o efeito aí do La Niña. Inclusive existe a expectativa que esse efeito do La Niña se estenda aí até os meses de março e abril do próximo ano. E aí o resultado desse La Niña é uma extensão desse período de chuvoso lá na Ásia e principalmente na região do Vietnã.
Fernando, só para a gente, para quem está assistindo entender, essa chuva ela pode atrasar a colheita do Vietnã, né? É isso que pode acontecer. O mercado já trabalha com esse possível atraso? É isso que vocês estão avaliando? Como é que tem sido?
Não, exatamente. Eu acho que na realidade o ponto principal por trás dessa preocupação por conta da chuva é realmente a questão do atraso da colheita e perdas aí de qualidade. Não existe uma expectativa de que essas chuvas provoquem perdas em termos de volume. Mas claro, também já se sabe que a expectativa é que a produção já seja menor nesse ano lá no Vietnã. Mas o foco principal agora seria realmente o atraso nas chuvas. Aí é atraso na colheita provocado pelas chuvas.
E essa alta para o Conilon, Fernanda, a gente pode, isso pode dar suporte, puxar os preços também para o café tipo Arábica? Como que fechou esse mercado hoje?
Pode sim, o café arábica ele fechou com um sutil ganho, né? 0,28% em Nova York para o contrato mais ativo. Não foi tão expressivo como foi observado no mercado em Londres, onde a gente viu aí quase 3% de alta para o vencimento de janeiro. Então, o mercado de arábica ele não respondeu como o de robusta, mas sim os ganhos em Londres eles podem influenciar o mercado do Arábica, porque existe aí o mercado, esses dois produtos eles podem ser substituídos até certo limite. Então existe uma correlação muito forte entre os dois mercados.
Enquanto a gente tem essa preocupação com a produção do Vietnã por excesso de água, a gente sabe que aqui no Brasil o produtor está bem aflito, estava pelo menos há poucos dias atrás bem aflito com essa questão da chuva. Choveu nos últimos dias, Fernando, ali em Minas Gerais. Você acha que isso já é suficiente para dar um alívio? O mercado já começa a entender que a chuva está voltando. Como é que você avalia isso pela StoneX?
Claro, o importante, né, sempre deixar claro que a gente está num período crucial. A gente teve a florada, ela aconteceu em período muito quente. A gente observou aí no início de outubro. Então, ainda é muito cedo para saber como que aquele evento lá na florada vai impactar aí na produção do próximo ano. Então, a gente tem que observar o que vai acontecer nos próximos dias. Mas a preocupação com relação à chuva, ela diminuiu um pouco. A gente até o último final de semana, a gente observou aí acumulados de até mais de 100 milímetros no Espírito Santo, por exemplo, regiões de café arábica Algumas regiões do sul de Minas receberam volumes consideráveis, outras volumes moderados de chuva, mas receberam algum volume. E a expectativa, né, o que também traz um pouco mais de conforto para o mercado, é a previsão que mostra aí acumulados importantes para os próximos 7 dias. Acumulados de até 200 milímetros em algumas regiões do Cerrado, por exemplo, e aí algumas regiões do sul de Minas com até 100 milímetros de chuva prevista.
Com base em todas essas informações, Fernando, no curto prazo, como que o mercado deve se comportar nos próximos dias? A gente vai continuar com o mercado agindo com cautela, esperando essa situação climática se resolver tanto no Vietnã como aqui no Brasil? O que que o produtor pode esperar?
Então, Virginia, quando a gente olha para o lado da produção, do clima no Brasil e para a questão do clima no Vietnã, realmente isso tem uma interpretação autista para o mercado. Mas a gente também não pode esquecer que ainda estamos sob o efeito da pandemia da Covid. Então, a gente tem toda essa questão do consumo que o mercado ainda está de olho. Novos casos da doença acontecendo na Europa. A Irlanda, por exemplo, voltou a aplicar o lockdown. Então, isso aí ainda está no radar do mercado, o que pode limitar aí os ganhos desse mercado que estariam ligados às questões climáticas.
Legal, Fernando, eu vou aproveitar o seu gancho para falar da pandemia. Eu sei que a StoneX, vocês fizeram uma análise mais profunda aí sobre a demanda de café, que é uma das maiores incertezas que a gente tem, apesar do consumo não ter sido tão prejudicado por conta da pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse estudo, quais são as conclusões que você chegou, o que a StoneX trouxe para a gente com esse relatório de demanda para o café.
Então, analisando a demanda, né, como você comentou, é realmente um dos pontos de maior dúvida para o mercado, porque a gente ainda não sabe, e a gente ainda não sabe nem quando será exatamente o fim dessa pandemia, porque ainda não temos ainda a certeza com a questão da vacina e tudo mais. A gente aí tentou analisar como que foi essa questão do consumo. E o que a gente tem observado é que parece que a cadeia produtiva do café comercial, ela tem ficado um pouco mais devagar, com as exportações diminuindo, e aí é resultado dessa redução no consumo nos países consumidores. Um dado importantíssimo que a gente analisou foi a questão do consumo de café nos Estados Unidos. Então, esses dados não são o consumo na casa dos americanos, mas isso é um indicador de como que esse café foi internalizado. Basicamente, a gente pegou os dados de importações dos Estados Unidos e pegou os dados dos estoques nos portos. E aí a gente fez um balanço do que sobrou e do que foi internalizado para dentro do país, né? E os dados mostram um resultado bem interessante. Em fevereiro, a gente ainda não estava sob efeito da pandemia da Covid, esse volume de café que foi demandado, foi internalizado no país, ele foi, neste ano, em fevereiro de 2020, ele foi quase 15% maior do que fevereiro de 2019. Mas aí em março a gente veio aí os efeitos da pandemia, esse volume ele foi igual. Abril foi um dos momentos do auge dos problemas ligados à pandemia, das restrições, das movimentações das pessoas, os números de casos. A gente viu aí essa demanda caindo 19% em abril, em maio ela caiu 17%. Em junho o valor foi igual em 2019, mas julho já voltou a cair de novo com 7,5%. E em agosto, que é o último dado que a gente tem, esse volume foi 13,5% menor do que observado em 2019. Então, isso aí já mostra para a gente que a pandemia ela de fato afetou o consumo de café. E aí fica uma grande dúvida, porque quanto mais tempo a gente passa sob os efeitos da pandemia, mais ainda a gente vai ver esses efeitos sobre o consumo de café, principalmente o café o consumo fora de casa, que é nos hotéis, nos restaurantes, nas cafeterias.
Fernando, paralela a tudo isso, a gente teve, muito falado no mercado nos últimos meses, a questão da baixa nos estoques, da ICE. Esse número, ele compensa, eles casam de alguma maneira, ou realmente, a gente pode entender que a gente teve, sim, importou menos, por exemplo, para os Estados Unidos, que é o estudo que vocês fizeram, isso preocupa?
Então, só para complementar essa questão da importação, o acumulado do ano até agosto importado nos Estados Unidos foi 12,7% menor do que do ano passado. Agora, os estoques da ICE, ele tem uma interpretação diferente, pois os estoques da ICE eles não estão tão ligados aí a essa questão do consumo por si só, mas está ligado mais a um fator técnico de diferenciais de preços com relação à origem. Então é uma questão mais financeira do que oferta e demanda.
Tá. Fernanda, agora para os próximos meses, que naturalmente a gente teria aquele avanço nas exportações brasileiras. Você acha que esse número que a gente vai ter daqui para frente vai ajudar a gente a entender o que realmente está acontecendo? Se a gente continua exportando menos para os Estados Unidos, como que você acha que deve se comportar daqui para frente essa questão da demanda lá fora?
Não, com certeza, daqui para frente, a expectativa é que as exportações brasileiras se aqueçam, porque apesar de a gente estar observando aí esse impacto da pandemia no consumo de café, ainda existe um consumo ainda, então esse café, e além disso, né, existe uma questão sazonal, então esse é um período que a gente já realmente observa um aumento nas exportações brasileiras de café, principalmente depois dessa grande safra que a gente teve, então a expectativa é que as exportações elas se aqueçam daqui para frente, e a questão do consumo vai depender da pandemia, porque se a gente ter aí a ocorrência de novos casos, a implantação de novas medidas restritivas, lockdowns em outros países, a gente poderia ver de novo aí esse cenário de demanda reduzida. Agora, caso esse problema da pandemia ele venha a ser solucionado, a gente já veria aí uma recuperação desse consumo. Então, aí, esse é a grande dúvida do mercado, porque é muito difícil a gente prever como que vai ser essa questão da pandemia daqui para frente.
E todos esses fatores justificam esse mercado andando de lado que a gente vem observando nos últimos dias, Fernando?
Exatamente, exatamente. Por um lado, a gente tem as preocupações ligadas ao clima no Brasil e no Vietnã, que tem um tom autista para o mercado. Por outro lado, a gente tem as preocupações ligadas ao consumo e que tem um tom baixista. Então, o mercado ainda segue sem um direcionamento mais claro, e aí vai depender de como que vai ser o andar dessas etapas, desses processos aí, principalmente no ponto de vista da pandemia e no ponto de vista climático aí no Brasil e no Vietnã.
Fernando, só para ficar bem claro, eu vou pedir para você repetir de novo quanto que caiu, qual é a porcentagem que a gente tem que caiu essa demanda nos Estados Unidos nesse período de pandemia?
Então, vamos lá. Só para deixar claro, isso não é o consumo do café em casa. Isso é um indicador que mostra quanto do café está sendo levado do porto para dentro do país, sendo internalizado, comprado pelas empresas aí que trabalham. Mas no último mês, em agosto, a gente viu uma redução de 13,5%. Em julho, a gente viu uma redução de 7,5%. E no auge da pandemia, em abril, a gente viu redução de 19% e viu redução de 17% em maio.
Tá. E com base, na sua opinião, Fernando, esses números te preocuparam, te assustaram? Era um resultado que você já esperava quando iniciou esse estudo? Como que você pode traduzir para a gente o que você sentiu quando você viu essas baixas?
Não, claro, esses números são preocupantes, eles apontam realmente uma dúvida, porque a grande dúvida anteriormente era: será que o aumento do consumo em casa será capaz de compensar a redução do consumo fora de casa? Essa era a grande dúvida. A gente já viu aí, esses números já mostram que, na realidade, não. Houve um aumento do consumo em casa, mas ele não foi capaz de compensar a redução do consumo fora de casa. É claro que é importante lembrar, Virginia, que parte desses números reduzidos de exportação estão ligados aí a questões logísticas, principalmente no Brasil. Mas parte dessa redução é resultado, sim, da pandemia no consumo de café.
As questões logísticas aqui no nosso país, Fernando, é um assunto que já está bem resolvido, já está tudo dentro da normalidade. O que que você tem acompanhado por aí?
Então, a gente tem acompanhado que foi uma coisa que preocupou, que aconteceu, e assim, ainda não está 100% resolvido porque ainda estamos sob efeito da pandemia. E essas questões, principalmente da oferta de containers, também está ligado à pandemia da Covid-19 e às questões comerciais do Brasil.
Perfeito. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no NA. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes.
Eu que agradeço e é um prazer enorme sempre estar aqui falando com vocês.
Até a próxima. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano. O Fernando, ele é analista de mercado da Stonex. Ele trouxe para a gente que a condição do clima lá no Vietnã, maior produtor de café, tipo Conilon, é bem preocupante. O excesso de chuva na região pode atrasar a colheita do café vietnamita por um mês, o que deve impactar aí, pelo menos, na qualidade do café. Vale lembrar que o mercado também já trabalha com uma redução de produção nesse ano do Conilon lá no Vietnã de pelo menos 5%. Por conta disso, os preços subiram bastante hoje, devem continuar subindo a curto prazo, segundo o Fernando, e isso pode também dar suporte para o café arábica em um momento que a gente segue aí aguardando esse retorno gradual das chuvas para a gente entender qual que foi o tamanho do impacto dessa estiagem tão longa que a gente teve no Brasil em 2020. Paralelo a tudo isso, o Fernando trouxe para a gente um estudo feito pela Stonex sobre a demanda do café lá nos Estados Unidos, referente à quantidade de café que sai do porto e vai para a casa do consumidor por lá. Os números eles trouxeram aquilo que o mercado já achava que ia acontecer. A pandemia do coronavírus, ela afetou sim o mercado de café com o consumo. Apesar do consumo dentro de casa ter sido bastante expressivo, ele ainda não foi suficiente e a gente teve uma queda por lá. Para os próximos dias, no café arábica, a gente precisa continuar acompanhando as questões da pandemia, com novos casos na Europa, principalmente na França, Itália, Londres. E o Fernando trouxe para a gente hoje que a Irlanda também já implementou aí o lockdown novamente, o que deve impactar então esse consumo de café. Bom, vou ficando por aqui, não sai daí que na sequência a gente tem o fechamento da soja.